Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 726, proposta habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também no final de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt. Os programas estão disponíveis para escuta e para download. Hoje damos início a uma longa conversa. Há mesmo muito para conversar. António apresenta para já o nosso convidado e aquilo que nos reserva a emissão desta semana.
Boa noite, é de facto uma grande conversa, mas esta e uma outra de um outro historiador, ambos historiadores, já irão perceber porquê, essas é para usar, escutar, pensar, leia-se Memória Futura. Não vamos absolutizar nem atomizar a questão, no entanto o convidado, o professor Valentim Alexandre, é um dos historiadores mais importantes de que Portugal atualmente se pode orgulhar e fazer gala. Exemplar, raro, único, metódico, precioso, minucioso, os adjetivos escasseiam para definir o trabalho monumental do grande historiador e professor, investigador também, Valentim Alexandre. O programa desta noite é sobre a crise dos finais dos anos 30, o roubo das almas, Salazar, a Igreja e os totalitarismos europeus, espanhol, Franco, Hitler, Mussolini, um livro que, para além de ser muito barato, encontrem-no, mas é a mostra realmente do que foi, até à atualidade, os choques violentos com as ditaduras que estavam a afirmar, quer a nossa, quer as outras ditaduras europeias. Boa noite, bom dia, boa tarde. Distanciamento físico, leiam, sobretudo leiam, pensem no trabalho do professor Valentim Alexandre. Um grande abraço, claro, e sempre melhores leituras.
Valentim Alexandre nasceu em Lisboa, em abril de 1942. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorado em História Política e Institucional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Os temas centrais da sua análise dizem respeito à história colonial e às relações externas portuguesas, com enfoque nos séculos XIX e 20. Dos livros publicados, destacamos Os Sentidos do Império, Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime Português, uma edição de Afrontamento de 1993, O Roubo das Almas, Salazar, a Igreja e os Totalitarismos, edição de Dom Quixote de 2006, Contra o Vento, Portugal, o Império e a Maré Anticolonial, uma edição de 2017 da Temas e Debates, também da Temas e Debates, do ano passado, Os Desastres da Guerra, Portugal e as Revoltas em Angola.
Professor, boa noite e obrigado. Nestes três livros, nestes seus três trabalhos de investigação, há uma personagem que aqui é transversal. É a figura de António de Oliveira Salazar, que passa de uma forma mais manifesta, de uma forma mais subtil, penso eu, com a figura do governante, do primeiro-ministro, do presidente do Conselho. Isso nunca terá acontecido. De qualquer das formas, iremos, não para simplificar, mas a minha ideia é uma das traves essenciais, para além da macro-história, daquilo que é o global, o que aconteceu nos vários pontos do globo, da ação de Portugal também, no mundo, quase que apetece aplicar aqui a famosa afirmação de René Thom, quando uma borboleta abana asa em Nova Iorque, o mundo todo faz-se manifestar em Taiwan, em Pequim ou em Seul, e era como quase a ideia para o Império Português, aquilo que era a afirmação de Portugal na segunda metade do século XX, ou até o roubo das almas na primeiro momento, tudo o que acontecia com o Império acabava e acabou sempre por envolver, ou aquilo que aconteceu à volta, manifestou-se sempre em Portugal e nessa personagem, nessa figura, nesse ator histórico, António de Oliveira Salazar. Até que ponto é que este meu início de tema, de linha de conversação, tem alguma justificação, ou tem ou não, pernas para andar, passa a expressão, ou a vulgaridade da expressão?
Bom, eu acho que tem, nesta medida. Eu servi muito do Arquivo Salazar como fonte para o meu trabalho, por uma razão, é que o Arquivo de Salazar concentra documentação que vem dos mais diversos setores da administração portuguesa. Não tem apenas documentos que tenham a ver com a presidência do Conselho, vêm documentos dos departamentos que tratavam, neste caso, da questão colonial, desde o Ministério do Ultramar, os negócios estrangeiros, os diversos departamentos das Forças Armadas, e, portanto, isso o Arquivo Salazar tem essa vantagem de agregar, em princípio, a documentação que era mais importante emanada desses departamentos, o que me resolvia, pelo menos em parte, um problema complicado na história, quem estuda a história contemporânea, que é a plétora de fontes, a grande, enorme quantidade, há milhões de documentos sobre a questão colonial neste período que eu estudei, e é preciso fazer uma seleção qualquer, e eu servi-me do Arquivo Salazar, o que me leva, evidentemente, leva-me a essa personagem que era o Salazar. Mas há uma segunda razão mais substancial, é que, efetivamente, Salazar não se ocupava sempre da questão colonial, mas ocupava-se sempre dela quando estava em causa a soberania nacional. Problemas importantes que surgiam nas colónias, ele não se ocupava da administração, mas ocupava-se dos problemas que pudessem pôr em causa a soberania portuguesa em qualquer dos territórios. Há um caso muito claro, por exemplo, Timor. Timor teve ocupado pelos japoneses durante a última parte da Segunda Guerra Mundial, e depois foi desocupado em 45 e até 46. No período desde a ocupação até 1946, o Salazar ocupa-se muito de Timor. É uma preocupação fundamental, e isso reflete-se na documentação que há no arquivo. A partir de 1946, como desaparece essa sombra, ou em grande parte desaparece essa sombra que havia sobre a soberania portuguesa em Timor, ele desinteressa-se da administração de Timor. Há, por exemplo, um relatório que é escrito por um dos governadores, pelo governador de Timor depois da Segunda Guerra Mundial, Oscar Ruas. Eu vi esse relatório no arquivo de Salazar, foi remetido ao Salazar, mas não tem marginal nenhuma aposta pelo Salazar, que o Salazar desinteressou-se propriamente da administração concreta. Mas sempre que havia problemas de fundo, problemas que podiam pôr em causa a soberania portuguesa, ele aí era chamado a resolver os problemas mais importantes. Isso acentua-se depois, para o final dos anos 50, e depois com a Guerra Colonial. Ele aí, em parte, em 1961, assume o cargo de Ministro da Defesa também, e portanto está muito dentro de todos os assuntos, coloniais, que para ele é um problema crucial. Praticamente não trata, eu creio que ele não trata de mais nada enquanto Presidente do Conselho, são os temas fundamentais, andam à volta da questão do ultramar e dos negócios estrangeiros que tinham a ver com a questão do ultramar, claro, são os pontos fundamentais, claro, da sua, do seu governo. E isso leva a que ele assuma uma posição central em todas as decisões que são tomadas dessa fase. E por isso não admira que efetivamente tenha essa ideia de que o Salazar está presente em todas estas obras, como deve estar. As obras não são sobre o Salazar e a política,
sim,
de Salazar.
Claro. Não.
Mas ele tem mesmo que aparecer, porque claro, tem uma posição central naquilo que se está a passar, não, do ponto de vista da política colonial portuguesa.
As obras, de facto, não são sobre isso, mas o seu professor sabe bem melhor do que eu das duas, quer dizer, não é das duas uma, ou toma-se uma linha um pouco à maneira da grande história, da história em banda larga, se quisermos, ou então, um pouco à maneira da escola francesa, dos Annales, de Braudel, de Marc Bloch, pega-se num momento, numa figura, na atuação, imaginemos, no caso é Salazar, mas poderia ser Por exemplo, a questão alemã, que de outra forma também passa por aqui, é lida também neste seu primeiro trabalho, O Roubo das Almas. Por exemplo, a figura de Martinho Lutero e o protestantismo na Alemanha, o antissemitismo, a violência, os totalitarismos que também são referidos aqui neste seu livro. Daí a minha opção de, a partir da figura de Salazar, tentar abarcar em leque, se quisermos, os outros temas que lhe são tão importantes, não são sucedâneos nem acessórios, mas tão importantes quanto a figura, porque, e retomando um pouco as suas palavras, dá a impressão, também pela leitura dos seus trabalhos, que em situação de emergência, em situação de agudeza analítica ou legislativa, os combates que iriam ser travados, ou as polémicas travadas pelos ministros dos negócios estrangeiros, Tito Pereira, depois os embaixadores Marcelo Matias, Armindo Monteiro em Londres, o embaixador na ONU, isto não existia, se quisermos, uma espécie de voluntarismo desgarrado, mas, por outro lado, era uma espécie, a minha leitura, a minha interpretação, era uma agregação congénita à preclaridade de António Oliveira Salazar, ou não. Quer dizer, a última leitura poderá ler-se assim como eu estou a ler a atuação, e depois iremos a cada caso em particular destes seus ensaios, trabalhos de investigação. Poderá ser assim ou estarei equivocado, não sei.
Eu acho que, efetivamente, há um conjunto de notáveis dentro do regime, personalidades iminentes dentro do regime, que contribuem sempre muito para a reflexão que o próprio Salazar faz sobre as diversas questões. São homens fortes, gente que tem, por vezes, um pensamento político próprio e que ele procura, com eles, ele entra em diálogo, por vezes entra em discussão, às vezes até acerba, em certos casos. Eu estou-me a lembrar do Armindo Monteiro.
Sim, é o caso do Armindo Monteiro.
No caso do Ministério, quando ele estava embaixador em Londres. Não tem Salazar e o Armindo Monteiro não têm a mesma visão daquilo que se passa, nem daquilo que se deve fazer, exatamente a mesma, mas travam praticamente um diálogo durante vários anos à volta da questão da política externa portuguesa, e nesse caso, porque estamos na Segunda Guerra Mundial, a respeito da política de neutralidade e da maneira como ela devia ser aplicada. Isto depois tinha os seus limites, porque o Salazar havia uma linha vermelha a certa altura, e quando se ultrapassava essa linha vermelha, o interlocutor desaparecia, era demitido, como foi o caso do Armindo Monteiro. Não foi demitido, mas foi levado a demitir-se por divergências fundamentais a respeito exatamente dessa neutralidade. Havia outros personagens, era o caso, citou o Titónio Pereira, é um caso muito claro, para uma época um bocadinho anterior, que é sobretudo durante a Guerra Civil de Espanha.
De Espanha, claro.
Titónio Pereira é o grande interlocutor de Salazar em relação ao que se passa, porque é a pessoa que informa mais profundamente o Salazar do que se passa em Espanha. O Titónio Pereira teve muitos anos em Espanha e ganhou um grande conhecimento dos bastidores da política espanhola, e por isso era um informador de grande utilidade para o Salazar, e com ele também há troca de impressões acerca do que se passa. Aí o Teutónio Pereira não sai em conflito com o Salazar.
Salazar
sai porque em parte os espanhóis também já não suportavam muito o Teutónio Pereira em Madrid, porque achavam que ele sabia demais sobre, como embaixador, era um embaixador incómodo. Demasiado os bastidores da política espanhola.
Um pouco a revista, se quisermos, um pouco a revista para os espanhóis, para o gosto
era
castelhano.
Era um homem que quase que intervinha na própria política espanhola. Estava muito ligado aos setores monárquicos espanhóis, sobretudo alguns generais monárquicos que eram antifalangistas. O Teutónio Pereira assume uma posição também antifalangista. Para ele o grande temor era a falange em Espanha, porque temia que a falange tivesse uma ideologia expansionista que abrangesse também Portugal. E, portanto, digamos que, a certa altura, Teutónio Pereira é quase um peão também dentro da política espanhola, o que nunca é bom para um embaixador.
Claro.
E, portanto, ele sai naturalmente em 1945 e vai para o Rio de Janeiro, onde faz uma muito má embaixada, diga-se de passagem, porque está completamente fora do ambiente brasileiro. E nos outros cargos que ocupa também não é brilhante exatamente, porque fica fora da água, digamos. Quando está em Washington nos anos 50, ele francamente tem muita dificuldade em adaptar-se à maneira como a política americana funcionava e portanto não está tão à vontade como estava durante o franquismo. Mas isto são casos particulares, é o caso do Teutónio, o caso do Armindo Monteiro. Não há muitos. Há um outro caso, que é o Marcelo Caetano, que era outra pessoa com uma personalidade forte e com um pensamento político forte. E aí há normalmente uma maior dificuldade de consonância com o Marcelo Caetano do que havia por vezes com o Teutónio Pereira. Isso é-se nas cartas, sobretudo nas cartas secretas que são transmitidas entre ambos. O Marcelo Caetano procura influenciar o Salazar e procura mostrar a certa altura um certo desencanto até pelo que se está a passar no país, e é bastante cedo, isto é no final dos anos 40, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Há uma série de cartas onde ele lamenta imenso que o sistema corporativo não esteja a funcionar da maneira como eles teriam gostado e que eles previam nos anos 30 que funcionasse, como uma organização que fosse efetivamente representativa dos diversos interesses corporativos. Isso não estava a ser, porque o sistema corporativo era abafado pelo Estado, e portanto aí há uma certa diferenciação entre o Salazar e o Marcelo Caetano, o que não impede que o Marcelo Caetano depois apareça na presidência, na comunista presidência. Mas é efetivamente no diálogo com personagens deste tipo que se faz a política portuguesa, a política colonial e a política externa. É certo que eu acho que, a partir de certa altura, o Salazar procura ter como ministros, e ministros nestes cargos fundamentais, por vezes pessoas que não sejam tão marcadas, que não tenham uma marca tão forte na política. Eu acho que acontece com o Franco Nogueira.
Franco Nogueira
vai para Ministro dos Negócios Estrangeiros em 1961, exatamente na sequência
da crise,
do começo das revoltas
da
Brilada, e portanto, da sequência das revoltas em Angola. E quanto a mim, é chamado porque é um personagem que esse não tem uma personalidade muito marcada, uma personalidade política forte. Era tido na altura. Era um reformista, no sentido de, dentro do regime, era um dos que tinha assinado alguns documentos secretos que preconizavam uma certa mutação da política colonial do regime, de maneira a conseguir conciliar os apoios de uma boa parte dos países aliados, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Portanto, tinha essa preocupação, assinou esses documentos, assinados também, por exemplo, o Adriano Moreira, mas não tinha força política própria, nem tinha um pensamento político próprio. E depois é praticamente fagocitado, digamos assim, é praticamente abafado,
engolido, né,
praticamente, estrangeiros pelo próprio Salazar. A ideia reformista do Franco Nogueira desaparece rapidamente. A do Adriano Moreira não desaparece, leva à demissão do Adriano Moreira em 1962, quando começa também a tornar-se incómodo o reformismo do Adriano Moreira. O Franco Nogueira não foi preciso demiti-lo, porque o Franco Nogueira adaptou-se àquilo que o Salazar queria. Portanto, há aqui às vezes cambiantes diversas, há formas diversas de ir tratando com estes diversos notáveis por parte do Salazar. Umas vezes ele consegue controlar inteiramente as personalidades com as quais se está a discutir, outra vez não os controla, e quando as coisas ultrapassam um determinado limite, ele leva-os à demissão, ou demite-os ele próprio, porque é sempre, ao fim e ao cabo, a linha que o Salazar define que se impõe.
Uma das questões, e poderemos, uma das linhas também, tentar perceber como era esta figura, para depois mais tarde enquadrar, ainda neste livro, O Roubo das Almas, iremos degrau a degrau até a este seu último ensaio, este seu último trabalho de investigação. Até que ponto é que os anos de formação, da culturação, da assimilação, daquilo que é uma espécie de, vamos lá, um efeito osmótico desde o neo-otomismo, a Action Française, de Morat, toda aquela ideologia que o Sr. Professor também levanta aqui, por exemplo, os comportamentos, a manipulação das multidões de Gustave Le Bon e todo o integrismo, que está um bocadinho à solta nos anos 20 em Coimbra, onde Salazar faz parte do Centro Académico da Democracia Cristã, porque depois, neste seu ensaio, percebe-se que António de Oliveira Salazar tem o pé, ou os pés, nas duas margens do Rio. Tem neste olhar para a sociologia política, vindo essencialmente do pensamento francês, quase, aquilo que era a ruralidade, a ligação à terra, uma espécie de inquestionamento sequer daquilo que é, vamos lá, o terrunho francês aplicado ao terrunho português, mas, por outro lado, também Salazar está ligado à releitura de Santo Tomás de Aquino, à Suma Teológica, feita por Jean Brun, pensou Jacques Maritain, que são alguns dos católicos, e é a partir daqui que a sociologia do pensamento deste homem pode ser feita, que depois lhe dará todo um percurso que iremos ver, logo em 1936-39, a questão de a neutralidade portuguesa, o atlantismo, o olhar sempre com algum receio, porque o apoio aos sublevados em Espanha tenha sustentado, talvez, para além dos monárquicos, como o Sr. Professor referiu, a Igreja Católica, mas isto aqui, por exemplo, no País Vasco, é dúbio até que ponto a Igreja Católica está ou não envolvida. Em Navarra, logo ao lado, está, com os carlistas, mas esta ditadura à portuguesa irá, diz o Sr. Professor a dado passo, levar com uma chapa de chumbo que irá percorrer depois até 1969-70, quando o ditador lhe dá o colapso, mas isso são outras contas. Até que ponto é que, como partida para também uma outra pista de conversa, é esta asserção minha, vamos lá, falível ou valável, passo o neologismo, para aquilo que iremos mais tarde esmiuçar ao pormenor?
Bom, a mim parece-me que há uma parte da formação de Salazar, uma grande parte da formação de Salazar na juventude, que, como disse, tem essas duas filiações. O Salazar está muito ligado ao pensamento de setores daquilo que podemos considerar a extrema-direita francesa no começo do século, que é sobretudo a Action Française do Charles Maurras, com uma diferença em relação ao Charles Maurras, que é a questão exatamente do papel da religião na vida de um país. Para o Maurras, a questão da religião era uma questão instrumental. Para ele, a religião católica era muito importante como modo de controle de um determinado país, dentro das suas tradições. Para o outro lado, que era o lado, por exemplo, do Jacques Maritain, a religião não devia ter esse caráter instrumental. E, portanto, aí marca-se uma certa divergência, que é a questão da diferença entre o primado espiritual ou o primado político. Para a Action Française e para o Charles Maurras era o primado político, político d'abord. Para o Jacques Maritain não se podia ver assim a Igreja, porque a Igreja tinha valores íncitos que não podiam ser instrumentalizados. Isso leva o Charles Maurras é, a certa altura, exautorado pelo Vaticano, em 1927, exatamente por essa diferença fundamental. E nessa diferença fundamental, o Salazar está mais do lado do Vaticano do que está do lado do Charles Maurras. Isto é uma diferença. Nessa altura, o que acontece é que as coisas vão evoluindo. E num textozinho que é praticamente confidencial, porque está enterrado tive muito prazer digamos, em enterrá-la, em pô-lo lá, num livro de homenagem ao meu colega Manuel de Lucena. Eu escrevi um pequeno artigo que se chama A Evolução Ideológica de Salazar, do Primado Espiritual ao Primado Político. Porque o que acontece é que, enquanto nos anos 30 o Salazar e os meios que estavam ligados, o catolicismo integrista, tinham uma ideia utópica para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento do próprio regime do Estado Novo, que era a ideia de criar qualquer coisa de novo, de regenerar o homem a partir dos valores católicos e a partir das instituições orgânicas do país, a família, a freguesia, o município e depois a nação, tudo isto devia ser regenerado e devia ser vivificado e criar um Portugal novo, com base nesses valores. Em final dos anos 40, o que eu verifiquei pela muita documentação, em particular, por exemplo, pelas cartas que estão publicadas, que o Salazar trocou com um integralista que era o Alfredo Pimenta, o que se verifica é que o Salazar está desencantado com o país. Está desencantado. Ele chega a dizer, enquanto nos anos 30 era a nação orgânica que se devia pôr de pé e que se devia fazer frutificar, no final dos anos 40 diz que a nação é inorgânica. Não há nada que se possa fazer no país que não seja o Estado a fazê-lo. É praticamente isto que ele diz. O que é morrasse.
Pois é.
Que lhe aparece é o morrasse que vem ao de cima. O que o Alfredo Pimenta não deixou de lhe dizer, não deixou de lhe fazer notar. Você está exatamente a assumir a minha posição de há muitas décadas. Só não é ainda monárquico, só não impõe a monarquia. Provavelmente, no fundo, o Salazar até era mesmo monárquico, mas noutras circunstâncias que não aquelas. E portanto, o que acontece é que há uma evolução, e eu acho que o Salazar é mais morrasiano no final da sua vida, é mais cético sobre as instituições.
Ou mais cínico. Por exemplo, ou mais
quando
cínico.
O António Moreira chega ao governo, diz ao Salazar, eu sou um institucionalista, neste sentido que era um corporativista que tinha fé nas instituições, achava que o corporativismo se devia basear no desenvolvimento, na evolução, da afirmação das instituições naturais da nação. E o Salazar já não tinha sido nos anos 30, mas não é já nos anos 50. É um cético. É um cético e por isso é um pragmático. Que procura salvaguardar algumas das coisas que ele considera, continua a considerar fundamentais, esse valor da nação acima de tudo, a nação acima da vida individual. Os indivíduos devem submeter a sua própria vida à vida da nação. Isto permanece. Há outras ideias que permanecem do começo do século, que é uma certa ideia da evolução dos povos. Os povos evoluem organicamente e, portanto, lentamente, e não pode haver saltos. E por isso não pode, por exemplo, haver uma assimilação, isto tem a ver já com a questão colonial, não pode haver uma assimilação repentina dos povos das colónias. É uma coisa que tem que durar séculos a fazer-se, como a nação portuguesa se demorou séculos a constituir-se. Isso vem do começo do século, vem do Gustave Le Bon e vem de sociólogos franceses, também da extrema-direita francesa, que tenham por trás de si uma ideologia, se não racista, pelo menos etnocêntrica, portanto, em que há uma civilização, a única civilização era a civilização ocidental, católica. É o caso de um outro autor francês que eu quero que influenciou muito o Salazar, que era Henri Massis, e que escreveu em 1927 ou 28 um livro chamado Défense de l'Occident, e depois já também está à frente de um manifesto escrito em 1935, quando a Itália ocupa a Etiópia. Há um manifesto de defesa dessa ocupação, que se chama também Manifesto pelo Ocidente. Portanto, há uma defesa do Ocidente como o lugar da civilização ligada ao catolicismo, civilização essa que se devia impor a tudo o resto, porque eram os povos bárbaros. Esta ideia nunca sai inteiramente da cabeça de Salazar. Portanto, há sempre uma ideia de que há uma civilização, essa civilização ocidental e católica, os povos das colónias podem aceder a essa civilização, mas por um processo lento, por uma assimilação muito pausada, e que, enquanto que nos anos 50 o que se pensava é que as colónias, mesmo em África, iam ficar independentes no decurso de alguns anos, Quanto muito, no caso da Bélgica, por exemplo, pensava-se às vezes em um prazo mais prolongado, falava-se em 30 anos, nos anos 50, mas isso desaparece também rapidamente. Os belgas são levados a fazer uma independência muito rápida. A independência é muito rápida em todas as outras potências coloniais europeias. No começo dos anos 60, está praticamente em conclusão, e o Salazar continuava a manter a mesma ideia. A mesma ideia de que as coisas tinham que durar séculos. E por isso, e daí a brecha que se cria, o fosso que se cria entre o que se passa a nível internacional e aquilo que se pretende fazer com as colónias portuguesas e a política colonial que se segue.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
E para encerrar este tema do roubo das almas, de qualquer das maneiras, há uma questão que eu penso que também transparece, ou é possível de ser interpretada desse seu livro, O Roubo das Almas, que é a convicção, pelo menos, não sei se é um certo cinismo no manifestar dessa convicção, que é a inferioridade da democracia. Salazar tem com ele que as democracias têm um pé de chumbo, um pé de barro que tarde ou cedo as levará à ruína. Daí essa, penso eu, ao ler, que essa concepção orgânica do Estado, ou o Estado como uma entidade orgânica em que tudo agrega, em que faz chamar a si esses valores civilizacionais do Ocidente, como Massi na Etiópia, na Abissínia, como uma série de outros ideólogos em França, De qualquer das maneiras, em França nós também começamos a perceber que há uma fissura, e estou aqui a arrastar a Igreja Católica agora para a discussão, também para a abordagem a este tema, que é, dentro da própria Igreja, há algo que, apesar de Salazar ter uma ou receber uma complacência por parte do Vaticano, a própria Igreja Católica não sabe muito bem o que há de fazer, a não ser, digo eu, para além daqueles conflitos internos de facção. Em Portugal, o jornal A Voz, o Novidades, acaba por parecer assim a abertura, uma quase como uma lança espetada dentro do regime, porque não passa pela censura e é publicável quase tudo no Novidades. No entanto, há sempre aqui um grande problema que eu penso que Salazar não viu, ou a Igreja Católica não viu, que é o paganismo do totalitarismo, pelo menos alemão, e o italiano é mais, vamos lá, mecânico, que vem do futurismo, das ideias dos anos 20, as máquinas, a brutalidade, a força, que tem muito a ver com isso, e dá sempre a sensação de que, apesar da convicção da elite política portuguesa, Salazar e Tónio Pereira, por exemplo, concordam que não perceberam as atuações dos espanhóis com o Eixo, a relação com o Hitler e depois o famoso encontro em Hendaya, como é que isto tudo é articulável nessa desconfiança de Salazar da inferioridade da democracia, que depois tenta recuperar um jogo, vamos lá, mais ou menos plástico ou elástico, já nos anos 50, para se acomodar aos resultados da guerra de 1945, onde os atores são completamente substituídos por outros, e ele tem muita dificuldade, apesar de conseguir levar a água ao moinho, tem alguma dificuldade em articular o seu pensamento, essa organicidade do próprio pensamento, a uma nova realidade que lhe aparece pela frente em 45.
Bom, isto é assim, eu acho que antes da Segunda Guerra Mundial há um caldo de cultura no meio da direita europeia, que é um caldo de cultura antidemocrático, em grande parte. Sim, direita, sim, sim. Não direita da direita conservadora clássica, mas há muitos setores, muitos setores da direita, que estão muito influenciados, por exemplo, pela Action Française, no caso da França, mas no resto da Europa passa-se qualquer coisa de semelhante.
Claro, claro.
Há a convicção, não só em Portugal, mas em muitos outros setores, que as democracias são um regime ultrapassado. Portanto, o que se cria é aquilo que eu, a certa altura, no Rolo das Almas, chamo uma galáxia de Estados autoritários, com características por vezes diversas, mas que se encontravam naquilo que negavam, que era porque eram antidemocráticos, eram antiparlamentares, eram antiliberais, e eram depois nacionalistas também na maior parte, e no nacionalismo é que já começava depois a haver divergências, porque uns podiam ser imperialistas, outros não serem. Os imperialismos também tinham diversas formas, diversos caminhos consoante os países, mas havia uma pela negativa havia uma série de coisas que esses regimes não aceitavam, uma galáxia de Estados autoritários, do qual Portugal faz parte. E a Igreja Católica não está, para ela, isto não é particularmente alarmante. A Igreja Católica do século XIX nunca se tinha conciliado com as consequências da Revolução Francesa. Nunca tinha assimilado inteiramente aquilo que se passava. Há um certo ajornamento no finais do século XIX com o Leão XIII, o Papa Leão XIII, mas, em geral, a democracia não é uma coisa francamente aceita pela Igreja Católica, e por isso um regime como o português era um regime muito bem visto pelo Vaticano. Eu estou-me a lembrar de uma ida ao Vaticano, exatamente o Marcelo Caetano, em 1938, visita ao Vaticano e escreve uma carta ao Salazar onde diz que foi extremamente bem recebido, porque nós, o regime português, como existia nessa altura, o Estado Novo era o filho dileto da Igreja. A maneira como o Estado Novo encarava, por exemplo, as relações entre a Igreja e o Estado era o neotomismo, e era isso que agradava à Igreja. A Igreja, por exemplo, em relação ao fascismo italiano, as coisas não eram exatamente iguais, embora depois do Pacto de Latrão, em 1929, houvesse uma conciliação entre os interesses do Vaticano e os interesses de Mussolini, portanto do fascismo italiano. A Igreja Católica Italiana em si é uma igreja muito pró-Mussolini, muito bispo, muito pró-Mussolini. O Vaticano não tanto. O Vaticano, quer dizer, o Papa, o Papa Pio XI,
sim, não, não,
uma encíclica, teve para escrever uma encíclica antifascista, escreveu uma contra o comunismo. E escreveu, e no final dos anos 30 tinha previsto escrever uma outra contra exatamente o fascismo italiano, que estava nessa altura também na sua fase, que é considerada por muitos autores a sua fase totalitária. É a altura em que vêm as leis racistas, em 1938, em que se adequa praticamente o fascismo àquilo que o nazismo estava a fazer na Alemanha. Isso, há uma reação do Papa, mas não de quem rodeava o Papa. O Papa é praticamente, que já estava muito doente, sofria muito o coração e estava, portanto, veio morrer em 1939, por isso mesmo. O Papa é praticamente rodeado por personagens que praticamente não o deixam fazer sair a encíclica. Essa é a grande diferença entre o Vaticano e o fascismo, mas a Igreja no seu todo, e sobretudo a Igreja italiana, está muito próxima do fascismo. Não repudia, por exemplo, as leis contra os judeus. Há casos em que são os próprios, são setores da Igreja que vão acusar os judeus A, B, C e D porque continuam a ensinar nesta e naquela e na outra universidade ou naquela ou na outra liceu, e que são expulsos por causa disso. Portanto, aí há um conluio muito próximo. No caso de Portugal, o Vaticano ainda está mais próximo do caso português, porque aí, enquanto que na Itália era o Estado que era considerado a identidade fundamental, no caso português, nos anos 30, falava-se muito da nação, e uma nação em que o Estado devia estar submetido aos princípios da Igreja. Portanto, haveria uma diferença entre os poderes temporais e os poderes espirituais. Os poderes espirituais cabiam à Igreja, e, por exemplo, a educação cabia em grande parte à Igreja. Os poderes temporais cabiam ao Estado, mas limitado pelos valores da Igreja. Isto era a ideologia, aquilo que o Estado Novo deitava cá para fora nos anos 30. Isto era profundamente do agrado do Vaticano. O Vaticano não, ainda em 1944, quando as democracias estão a ganhar a guerra, Pio XII vem cá para fora com a ideia da democracia orgânica. A democracia orgânica era a democracia corporativa, era a democracia no interior das instituições orgânicas da nação. Seria isto, e não propriamente um regime de partidos, etc. E isso ainda estava de acordo praticamente com aquilo que, pelo menos em teoria, se pretenderia fazer em Portugal. Portanto, há essa conjugação muito forte entre Igreja e Estado Novo, que vai durar ainda no final dos anos 40. Todos os textos de Pio XII, há sempre grandes louvores à Igreja, ao Estado português, à defesa do colonialismo português também, como a expressão da civilização ocidental e a expressão dos valores católicos que estão a ser transmitidos aos outros povos. Isto dura até começo dos anos 50. E é no começo dos anos 50 que vai iniciar-se um processo de fissura, de separação, entre o que pretende o Vaticano e o que pretende o Estado Novo. Quer dizer, o Vaticano vai começar a separar a ideia de cristianização dos povos da ideia dos Estados soberanos coloniais que transmitiriam essa cristianização. Vai afastar-se dessa ideia e vai passar a afastar-se, portanto, do colonialismo em geral. Isso, depois com o Vaticano II, é ainda mais claro, mas já nos anos 50 isso começa a manifestar-se com bastante. E, por exemplo, na crise, e para lhe dar agora um tema do outro livro, que com certeza iremos falar mais adiante, que é do Contra o Vento. Em meados dos anos 50, a crise entre Portugal e a União Indiana, a respeito de Goa, que é uma crise que em Portugal teve um impacto muito grande, em 54-55, mesmo para a opinião pública, o Vaticano não apoia Portugal.
Pois.
A Goa, que era a Roma do Oriente, era a base de onde tinha partido a cristianização da Ásia. Simplesmente o Vaticano interessava-lhe mais, não podia alienar os católicos que existiam na União Indiana, que eram muitos, portanto, que existiam lá e que, portanto, era crucial uma boa relação com a União Indiana para não prejudicar o catolicismo na União Indiana, do que propriamente manter a tradição da Goa como a Roma do Oriente. E o padroado português é extinguido nessa padroado do Oriente, portanto, permitia a Portugal nomear os bispos para diversas dioceses do Oriente, e que, por exemplo, tinha esta coisa que era bizarra depois da independência da União Indiana, que se faz em 1947, acontecia que se mantinha Goa, da mão Idil, e que Goa não só mantinha o seu território, mas o arcebispo de Goa tinha prevalência, tinha autoridade sobre a igreja, sobre territórios da própria União Indiana.
Da União Indiana, pois é isso, é isso.
E a União Indiana considerava isto uma ofensa à sua soberania. Uhum. E o Vaticano acaba por dar razão à União Indiana e não a Portugal. Portanto, isso cava uma fissura muito forte que depois se vai agravando no final dos anos 50 e sobretudo nos anos 60. Isso é sabido, que as relações são cada vez piores, culminando naquela célebre entrevista que o Papa Paulo VI dá aos líderes que para Portugal, para o governo português, eram líderes terroristas e que são recebidos no Vaticano. Portanto, há efetivamente, mas isso faz parte do tal facto que depois da Segunda Guerra Mundial o regime está cada vez mais isolado e cada vez mais aliado da evolução internacional. Também com o Vaticano isso se passa. Até final da Segunda Guerra Mundial o regime está dentro da normalidade europeia, é um dos muitos Estados autoritários que há na Europa, é de mundos muitos que acreditam que a democracia nunca voltará, porque a democracia é um regime enterrado, é qualquer coisa criada no século XIX e que ia ficar por aí, mas é um dos muitos. Após a Segunda Guerra Mundial isto altera-se tudo e não é se calhar por acaso que o Salazar tem uma profunda crise de depressão entre 1946 e 1947-48. Teve que abandonar tudo, ou queria abandonar tudo, foi um terror aí nos meios do regime, porque ele dizia que se queria ir embora e teve uma depressão muito profunda, exatamente porque tinha desaparecido o mundo em que ele acreditava. Ele depois acaba por manter-se no governo, mas está desfasado. É muito difícil conseguir manter uma política com algum peso e com alguma coerência e levá-la até ao fim num mundo que já não é aquilo que ele tinha conhecido na juventude e aquilo próprio em que ele tinha governado nos anos 30.
Final do programa número 726 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com o historiador Valentim Alexandre. Terá continuidade, naturalmente, já na próxima semana. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.